lunes. ¡Qué cantidad!
Hola, presidente.
Ah, ahí es.
Hola, presidente.
Good afternoon.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Esta es hora sin corona.
Sí. Estoy, voy a llamar a Beatriz.
Yo llamo, ¿querés seguir?
Dale. Estamos esperando a la presidenta, nada más. Este...
Ainda consegue perceber portuñol? Ainda? Ah, how are you?
I'm good, thank you. Greetings from Bucharest. It's 8 p.m. here, but it's a pleasure to see you. It's a pleasure to see you. You have a beautiful mural behind you.
Ah, thank you so much.
Anda, Arthur Reis, ¿quién es? Arthur Reis.
Es el asesor del señor presidente.
Está ingresando.
Anda, do you understand portuñol?
You know, they say that Romanian and Portuguese are the closest countries because we were the eastern frontier, you were the western frontier of the Roman world. But no, I can't really speak Portuguese. I can understand.
Okay. Yeah. So, but we will not speak Portuguese.
Okay.
We will speak portuñol.
A portuñol. Bien. Quiero comentarles algo. Ayer me llamó Rosalba Gil. Rosalba Gil era secretaria de Darío Vivas y fue la esposa de Darío Vivas. Y ahora es la secretaria del nuevo parlamento. Ahora es la secretaria del nuevo parlamento Venezuela.
Muchas gracias, doctor.
Hola, Anda. ¿Escuchas? Anda.
Muy interesante. Good to know. Yes.
Pidió las direcciones. Le dije que tenía que comunicarse a la Secretaría de la UIP y nada más. Nada más. Estamos esperando a...
La presidenta está terminando una reunión. En minutos nada más se conecta.
Bueno. Acá está. Beatriz. Bueno, veremos, Anda, cómo hacemos para recomenzar cuando se corte. Beatriz.
Sí, es la secretaria que está ingresando, esperando que la presidenta termine la reunión.
Bien. ¿Cómo estás, Duarte, de trabajo? Anda.
Yes.
El próximo Zoom, entonces lo hacemos como me ofreciste. Yo te aviso y utilizamos el contrato de ustedes.
But I need, Karina, if you can send me the emails.
Yes.
To which I need to send the invitation. Mr. President, Oscar was saying that he opened this meeting 30 minutes ago and it has a 40-minute time limit, so we may be interrupted very soon. We at the IPU, we have a contract with Zoom. We can issue an invitation without any time limits. But I would need, if you could send me I have Delilah, I have Artur. If you could send me the emails to which I should send a new invitation for Zoom in case we are cut off.
Okay.
Thank you. For us, Arthur is enough. Thank you so much. Okay.
Okay.
Arthur and Dalila, please.
Yes, of course.
Karina, decía, anda que le mandé un listado con los correos electrónicos de todos, ahora.
Ah, ¿recién?
Sí.
Ah, anda, did you hear?
Yes, I will send to you, Karina, so that you have it, and you will pass it on to your speaker.
Okay.
Martin, we may be interrupted in this Zoom call, so I'm preparing another Zoom invite just in case.
Okay. Okay, very good. Well, the president and I have just come from another meeting, the two of us, and can you hear me?
Yes.
Yes. And I said I had planned to attend this meeting with you, but have other pressing commitments. So I will just be there briefly. And then since you are there, I think they will be in good hands.
Bueno, ya ingresó la presidenta Beatriz. Me faltaría solamente el senador Juan Pablo Letelier. ¿Qué tal, presidente?
Hello, Beatriz.
Hello, how are
you? ¿Cómo estás?
Nice to see you, all of
nice
you.
To see, yes. I'm still in my office.
I'm in my office also.
Yeah, very good. Making sure that the office is on its four legs.
Oh, I see our president.
President, como está?
Como vai?
Até agora com saúde. E você também?
Bem. Um prazer.
Muchas gracias.
Ya tengo preparado el tapabocas con el sello de la Unión Interparlamentaria.
Muy bien.
No sabía que el virus podía venir de Uruguay hasta aquí, hasta Lisboa.
¿Qué nos falta?
Me falta solamente Chile, pero podemos empezar.
¿Quieres que lo llame?
Llámalo.
Muchas gracias. Entonces, vamos comenzando hablando. Yo he solicitado esta reunión solamente porque acho que era importante discutirmos la situación de Venezuela antes del próximo Comité Ejecutivo, que é próximo lunes. Então, e especialmente com os países latinos americanos, claro. Martin, do secretariado, ha preparado uma nota que eu ha pedido para ser enviado a todos vós outros. Temos nosso amigo.
Hola.
Buenos días.
Disculpen que estoy con muy mala conexión.
Buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias. Estaba diciendo
hola,
que...
Hola.
Martin, yo secretariado, has preparado una nota que va a seguir para todos los miembros del Ejecutivo Comité sobre la situación de Venezuela. Histórico e opções que nós outros temos em nossa mesa para decidir. Eu vou ser muito claro. A minha opinião personal era que não estamos a ver que a Venezuela não é uma democracia. Ponto. Não tenho dúvidas sobre isso. E eu vou, nós outros dizemos, engolir um elefante muito grande, aceitando uma assembleia que não é democraticamente eleita. Tenho aqui num grupo, um pequeno comitê, posso falar mais abertamente. Caros amigos, nós outros sabemos que temos em nossa organização muitas assembleias que não são assembleias democráticas. E algumas de países poderosos. E aceitámo-las. Porque não tem sido o critério da União Interparlamentária discutir lá o processo interno de eleição de um parlamento, mas aceitar o parlamento que é, de facto, o parlamento de um Estado como membro da União Interparlamentária. Vamos dizer, nós outros não temos verdadeiras eleições em China. Ora, em Angola, para falar de um país que é muito próximo de Portugal, as eleições já ocorrido 12 anos atrás. Já se olvidado de fazer outra vez eleições. Só para dar dois exemplos de... Mas, para a União Interparlamentária, não tem sido isso o mais importante. O importante é qual é o parlamento que é reconhecido como o parlamento deste Estado. Se é A, tem acesso à União Interparlamentária. É com base neste histórico, que eu penso que vamos ter que aceitar a nova Assembleia eleita como representante de Venezuela. Não é algo, como eu digo, que vai ser, é para mim um elefante muito, muito grande. Porque se abrimos precedente dizendo, não, as eleições não são reconhecidas, então não vamos aceitar, eu pergunto a vós outros, que hacemos com os parlamentos de outros países de África ou de Ásia? Que também tem muito pouco de democrático. Eu gostaria de partilhar este pensamento com vós outros e ouvir vossas opiniões, claro. Beatriz? Sim, por favor.
Beatriz, se quiser, por favor.
Não. Arranca, Juan Pablo, que me interesa tener tu posición, que hace más tiempo que estás en la Unión.
Mire, primero, muchas gracias por la reunión. Creo que es muy oportuna. Yo estoy en un lugar con muy poca cobertura, por eso tuve que moverme en auto y por eso hablo desde un auto, porque el lugar donde estoy está con mala cobertura. Les pido disculpas. Tercero, mire, presidente, yo sé que usted tiene un desafío y el comité ejecutivo también. Pero aquí estamos frente a la necesidad de conjugar correctamente una posición de principios con el reconocimiento de la evolución diferente y desigual de la democracia en los diferentes países. Los procesos políticos de todos los países no son iguales, por pequeño o por grande que sea. Pero para quienes suscribimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendemos que hay derechos que son anteriores al Estado. Anteriores al Estado. Yo soy de un país donde vivimos una dictadura y donde el Congreso de Chile fue desconocido por la UIP, porque fue cerrado. La dictadura armó su representación y la UIP fue por eso en esos años 70 que se constituyó el Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, planteó de que a países como el Chile de Pinochet no se les reconocían sus pseudo parlamentos. Hago mía su duda de que quizás hemos cometido el error como organización, y este sí es un tema que debemos debatir, de a veces ser demasiado flexibles, demasiado tolerantes con situaciones. Hay países en el sudeste asiático donde han habido golpes militares y los parlamentos son cerrados y nombrados a dedo. Eso no es algo que yo quiero representar como integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Y creo que usted como presidente tampoco. En el caso de Venezuela, es un caso complejo, sí. Yo fui observador de las elecciones en 2015, cuando la oposición diversa ganó las elecciones, ganó 2/3 del parlamento y no le permitieron asumir a 4 de esos parlamentarios para que la oposición no tuviera mayoría absoluta y calificada. Maduro, para menoscabar ese parlamento, formó un pseudo parlamento, proceso de asamblea constituyente, para legislar al margen de la soberanía popular. Y en estas elecciones recién pasadas, donde es cierto, la oposición estuvo dividida, no fue unida, pero todos los organismos internacionales constatan no solo que hay violación de los derechos humanos, hay muchas democracias donde hay violación de derechos humanos, por desgracia, pero que las hay, las hay. Lo que plantearon la comunidad internacional no era el tema de los derechos humanos, sino que el proceso electoral estaba viciado. No fue posible llevar a cabo un proceso electoral democrático, informado, transparente. Y es por eso que este parlamento que se ha elegido tiene una crisis de origen, de legitimidad. Eso es lo que ha dicho el Parlamento Europeo en forma correcta. Y la Unión Interparlamentaria no puede ser menos. Quiero decir lo siguiente desde América Latina. Como usted sabe, yo soy socialista, pero nunca fui partidario en la esfera en América Latina de las políticas internacionales de las polarizaciones ideológicas como ocurrió y ha ocurrido en América Latina. América Latina hoy sufre un mal muy grande. No tenemos una voz en América del Sur producto de procesos políticos que se polarizaron. A mi juicio, siendo yo socialista, la experiencia de ALBA fue muy negativa, como también lo ha sido aquel proceso donde el presidente de mi país, el actual, ha querido llevar a una posición de los gobiernos conservadores de tener una voz coordinada. Eso hace muy mal en las democracias, muy mal. Pero de este proceso, quiero decir, en el caso de Venezuela, si es que la Unión Interparlamentaria llegara a reconocer este parlamento, estaríamos cometiendo un error garrafal, trágico, inaceptable para muchos parlamentarios. Porque esto no importa que hayan dictaduras de derecha o de izquierda, y que las hay. Las hay. La pregunta es si es que la Unión Interparlamentaria quiere tener representación de parlamentos nacionales legítimos, con cada país con su sistema, o con parlamentos ilegítimos porque violan la... El parlamento chino, y yo quiero dirigirme a sus inquietudes, el parlamento chino tiene un proceso distinto al de Chile, pero que está legitimado en esa sociedad, en esa países del Golfo tienen procesos de generación de parlamentos muy recientes, pero que se apegan a un proceso histórico propio de esos países. América Latina hemos tenido un proceso de generaciones democráticas, de un cierto matriz de lo que es legítimo en los soberanos y de las elecciones soberanas de nuestros representantes. Es cierto, muchos de nuestros países han tenido retrocesos o quiebres democráticos de los cuales no somos orgullosos, pero el reconocer esta situación en Venezuela, porque en otros países viven otros procesos históricos culturales, no corresponde. Y lo quiero decir con mucha fuerza, para, no solamente para mí como persona, sino que para el Parlamento chileno sería un motivo inexplicable, inexplicable que la Unión Interparlamentaria, que representa un conjunto de valores, reconociendo nuestra diversidad en países de Occidente, que tienen otra tradición, otro proceso histórico, otros momentos de 200 años, serán pocos, pero que son más de lo que vivió África, que comienza su proceso de liberación nacional en los años 60 y 70 de la década pasada, o países del Golfo que comienzan una apertura en los últimos 50 años o 40. Creo que es muy importante, disculpe que me haya alargado, presidente, pero a mi juicio, el reconocer el Parlamento venezolano es un error político, político. Y yo sé que está abierta una conversación, más allá de Venezuela, de si es que nos interesa tener cualquier parlamento a cualquier costa en la Unión Interparlamentaria o no. Pero esa es otra discusión. Yo, presidente, no creo que hay que reconocer este nuevo parlamento. El antiguo parlamento dejó de existir. Por tanto, no se le puede reconocer y podremos reincorporar a Venezuela cuando recuperen un parlamento legítimo. Antes no lo haría. Sería horrible. Y termino mi última razón. Y Martín, que está aquí, Martín Chongón, sabe que en esto yo tengo una diferencia con él. Una fuerte diferencia. Porque cuando fui miembro del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, queríamos ir a Venezuela, a la Venezuela de Maduro, a hacer una inspección por la violación de los derechos humanos. ¿Quién era el miembro del Comité Ejecutivo de América Latina? Uno de ellos, Darío Vives. Uno de las manos derechas de Maduro. Una de las personas que nos trepidó en maltratarnos como institución y cuestionar la legitimidad de la Unión Interparlamentaria. No creo que es correcto que no asumamos nuestro rol histórico, presidente, reconociendo que en ciertos momentos fuimos lentos para actuar respecto a Venezuela, dudosos de cómo actuar. Hoy no deberíamos dudar más. Solo eso, discúlpenlo largo.
No, muchas gracias. Ainda sendo quite, compreendo muito bem sua mensagem. Presidente Beatriz.
Gracias, presidente. Compartiendo la línea de argumentos de Juan Pablo, yo quiero aprovechar para transmitirle que recientemente se dio a conocer el aumento del grado de adhesión democrática de Uruguay, y yo tengo eso como norte. Uruguay, como decía Juan Pablo, fue de los países que tuvo un proceso dictatorial y fue uno de los países que recibió el apoyo de una Venezuela democrática cuando nuestros ciudadanos tuvieron que huir del país víctima de la represión de una dictadura. Siempre tuvimos en este continente, y quiero hacer hincapié en el aspecto de Juan Pablo respecto a qué estilo de democracias estamos defendiendo aquí en América Latina, y cómo estamos habituados a ver en Venezuela, que es el caso que estamos considerando, una democracia fuerte que lamentablemente devino en un régimen dictatorial sostenido en el tiempo y que tiene en esta oportunidad un parlamento viciado, sin lugar a dudas, de lo que fueron unas elecciones que no fueron libres y que sigue siendo un país sometido a graves violaciones de los derechos humanos. A nosotros nos parece muy buena esta reunión que usted propició de países de la región, porque es verdad que la forma que nosotros visualizamos nuestras democracias en América Latina, habiendo pasado además periodos muy duros, simultáneos en los tiempos, hace que la consideración del grado de madurez de nuestras democracias nos hayan de alguna manera nos lleven a tener una visión sobre que a esta altura de nuestras vidas democráticas no podemos admitir una asamblea en la Unión Interparlamentaria que represente una democracia latinoamericana tan lejos de lo que realmente son las democracias nuestras. Hoy en día, admitir a esta asamblea de un país latinoamericano, después de todo lo que pasamos juntos en nuestro continente, después de haber todos tratado de recuperar un grado de fortaleza democrática en nuestros parlamentos, no podemos como países de América Latina sostener que hay una democracia en Venezuela y que esta asamblea tiene que ser reconocida cuando sabemos que dista mucho de ser una democracia y que hay flagrantes violaciones a los derechos humanos. Yo lo hablo como parlamentaria en primer lugar y lo hablo también como representante de un gobierno que ya se ha manifestado. Pero atendiendo a la independencia de los poderes, entiendo que frente al desafío que hoy en la Unión estamos enfrentándonos, entiendo que también desde América Latina debemos dar una señal de qué clase de democracias entendemos a esta altura que debemos tener en América Latina. Y por tanto, Venezuela no es un gobierno democrático y esta asamblea accede en un régimen que no es democrático y no dio las garantías a la oposición para poder presentarse a elecciones libres. Por lo tanto, yo creo que no debemos aceptar la incorporación de esta asamblea. Creo que, como Juan Pablo, que la anterior asamblea, bueno, ha caducado, y también creo que es bueno, poder convocar a la vuelta a una democracia sin más demora, con las garantías que una democracia debe otorgar a la ciudadanía. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Presidente. Presidente Beatriz, eu repito o que ha dicho. Eu subscrevo tudo o que você ha dicho. Eu era novo quando nós tínhamos a revolução de ditadura para a democracia, mas has vivido muito intensamente o princípio de democracia aqui em Portugal. Então, é muito difícil compreender e não aceitar isto. Quer dizer, não, portanto, subscrevo 150% de tudo o que vosotros ha dicho. Eu penso que temos aqui uma solução, mas que é uma solução que não é fácil de ser maioritária, e eu peço ainda a embaixadora Ana Filipe que nos dê uma ajuda. Que é isto? Nós outros podemos decidir não aceitar a Assembleia nenhuma representação de Venezuela. Mas eu penso que pode haver recurso de la decisión del Comité Executivo para o Governing Council e para a Assembleia da União Interparlamentária. És assim, anda. Porque esta é a primeira vez que eu estou com nestas reuniões e há pormenores de estatutos que eu não tenho presentes, por favor.
Yes.
Presidente, presidente, antes disso.
Sim. Sim, por favor, por favor.
Isto não é um problema regulamentário. Este é um problema político. Esto no es un problema que puedan apelar o no apelar. Eso no importa. Y esta es una decisión de los parlamentarios. Y con todo el respeto a la Secretaría General, ellos tienen que ayudarnos a resolver este problema. Yo entiendo que países como China tienen un criterio respecto a que otros no se metan en sus asuntos internos. Y no nos meteremos en los asuntos internos de China. Pero para Europa y América Latina, nuestra unión de ser países con mentalidades similares, con criterios similares, es demasiado importante. Y lo quiero decir, no es un problema formal. Después de la caída del muro, es cierto, hubo un cambio en la OIP, porque durante ese tiempo había muchos países de los países del socialismo real que eran parte de la OIP y que tenían su forma de generación de representación, hoy son distintas. Pero debemos nosotros como Comité Ejecutivo tomar una decisión política, es todo lo que quiero decir. Y yo personalmente prefiero ser derrotado que traicionar principios tan caros. Y creo que es muy importante, pero quiero escuchar a Anda. Pero yo tengo una discrepancia con la Secretaría de la UIP. Yo tengo una discrepancia. Muchas veces han aplaudido que lleguen países o que se mantengan parlamentos que tienen pecados de legitimidad. Y eso es muy, muy complejo, porque la legitimidad es lo fundamental de la representación popular. Disculpa, anda.
Muchas gracias. Eu penso que estava mirando a composição do Comitê Executivo e eu acredito que é possível passar uma decisão, ser aprovada uma decisão, de não aceitar a Assembleia de Venezuela como membro da União Interparlamentar. Eu a perguntado à Ana é se pode haver recurso para a Assembleia. Porque nós outros somos um pequeno comitê, mas se é possível recurso desta decisão para a Assembleia, aí, sinceramente, eu penso...
Ok, não temos que ir para
lá. Ah, ok.
Então, teoricamente, o que eu estou aqui a ver nos estatutos... vou ter que enviar isso. O que eu estou aqui a ver nos estatutos, mas eu vou dar para ver, posso tentar ver, todos têm direito a voto, mesmo os das mulheres e dos jovens, todos.
Ok. Pronto, mas aí está, é melhor entrarmos agora. Here we are again.
Okay, let's hope we will get everyone back.
It is not easy. It is.
No. No.
Because one thing is, if we transform IPU in a political forum, of course, as I said, we will apply this criteria to all the elections that will happen in every country of the world.
That's right.
We will apply it from now. Of course, I understood it is not a democratic election there. It's real, what I believe. But if we decide this way, we need for future, in every time we have elections in one country, we need to apply the same criteria.
Yeah. And there will be people contesting the results of other elections. Okay, I'm getting a call now. Oh, he's saying that they are starting a new meeting in the same link. So I think we need to go back to the old one. I don't understand. The problem is they don't have a contract with Zoom, so it's only 40 minutes and we got disconnected. Can you try, Delilah, if you can join the old one? I'm not sure I can be on two meetings at the same time. He's saying they are all already connected. So we close this meeting and we go back to the initial link that we used half an hour ago.
Yes, it's working.
So we leave this meeting?
Okay, it's better.
Okay, I'm gonna tell Martin. They say they're all there on the other link.
Okay.
Martin, we have to go back to the original link that we had from Oscar. They say they are all on the other link. Okay, so I'm closing this meeting now and we go to the other one.
Okay, thank you. Thank you.
Apareció
el presidente.
Presidente.
Muchas gracias. I'm sorry. Estaba preguntando a Anda si podía haber recurso de una decisión de comité ejecutivo para la asamblea. Porque yo pienso que los países de 12 más e com vosotros podemos ter uma maioria no nosso comitê executivo no próximo lunes, mas Después, yo ha preguntado si puede haber recurso de la decisión para la Asamblea y ahí será mucho más difícil. Tenemos que, que ser claros. Anda, por favor.
Yes, thank you very much, Mr. President. And I can only start by echoing what you have already said. Namely, I think all of us on this call right now, very deeply and very personally, share these values and principles of democracy, human rights, and the rule of law. Juan Pablo talked about the dramatic situation with the dictatorship in Chile. There were similar situations in Uruguay, in Portugal. I am from Romania. 30 years and ago, Romania. Very recent history, we had a very bloody revolution when thousands of young people died because they wanted a better future for themselves. So I think we all agree with that. As you discussed at your last session of the Executive Committee, maybe it's a discussion about the type of IPU you want to have. What is the IPU? Is it the global organization of national parliaments, the counterpart to the United Nations, that brings together parliaments from all around the world and that tries to the best of its ability to bring about positive change by sharing the good practice and sharing the values of democracy? Or do you want a different type of IPU, which is a club, a community of democracies, and which works to preserve these values among its members? So that's a very fundamental question, and it's a very political question. As the president was saying, from our perspective as a secretariat, our Bible is the IPU statutes and rules. And we have on the first page of the IPU statutes, Article 3, that says in terms of membership, every parliament constituted in conformity with the laws of a sovereign state whose population it represents and on whose territory it functions may request affiliation to the IPU. So that's all we have. And in the past, the IPU has never passed judgment on the quality of elections taking place anywhere in the world. That's just in terms of background. What we have tried to do, and as the executive committee has requested, we have put together a note that will be shared, if it hasn't been shared already, first thing tomorrow morning, with all the members of the executive committee, because at the end of the day, the members will decide what they want to do. And we have identified three options. Option one, consider that the new parliament meets the statutory criteria for membership and include here a proviso that human rights violations will not be condoned. And we have a precedent. When Saudi Arabia wanted to join the IPU, there was a whole discussion about whether they even qualified as a parliament to become a member of the IPU. They were admitted because that's what the members wanted to do, to engage them in a discussion on parliamentary democracy. But it came with a condition that they had to submit to a regular process of evaluation in terms of gender equality and the role of women in politics in Saudi Arabia. So that's one option, and we have identified, I don't want to go in details, the advantages and the disadvantages of this approach. Option two, to consider that the National Assembly elected in 2015 is the legitimate member of the IPU. And that would be consistent with the position adopted at national and regional level by the governments of some IPU members. And it would also send a strong message to Maduro's government and the international community on the IPU's position regarding the results of the recent elections. It would also have several disadvantages, we believe, in the sense that you were mentioning, Juan Pablo, the vote in the European Parliament. It was a vote of condemnation in terms of the lack of accountability and legitimacy of the elections, but it was also a very divided vote. If you look at those results, there were a lot of European members of parliament that voted to recognize the new parliament in Venezuela. And then the third option that we identified was to consider that neither the newly elected National Assembly nor the outgoing parliament fulfill the three conditions for membership posed by the statutes. This may be perhaps a compromise solution, but it would deprive us, the IPU, from the possibility of trying, because this is the foundation of the IPU, trying to promote political dialogue. If we reject both of them, then we will cut off the possibility of engaging the various political factions in Venezuela from the possibility of a political dialogue facilitated by the IPU. So we're not making any recommendations as a secretariat. We are presenting to the executive committee the three possible options that you may wish to consider. Thank you.
I will raise one more alternative, but you didn't answer my question. From our statutes, it's possible to go to one assembly to ratify one decision of the executive committee on this issue, for instance?
Indeed, no, that's a very good point, and I'm sorry I didn't respond to that. So the executive committee prepares the decisions for the governing council. The executive committee makes a recommendation, and it will be for the governing council to decide and to vote on what it wants to do. And if I may, Mr. President, I just want to say that this assembly now in May will be a virtual one. We will not have the luxury of a five-hour discussion with all the members of the IPU about how they see the situation in Venezuela. Because it's not just Venezuela. We have Yemen that we have to talk about. We have Myanmar that we have to talk about. It's not just Venezuela. And a virtual session of the assembly will not allow for a serious discussion. So you may wish to recommend that no decision is taken until we meet for a physical assembly in Kigali in November, and then we'll see what we can do.
Okay, this is one clever decision. Try to avoid one decision now. But because something similar, I have here the other alternative. I know that in Yemen, for instance, we recognize both assemblies, and we have now a representation from both parliaments from Yemen. And so, may I say, this political idea of promote dialogue between both parties are present, because we have. If we say no one will come to one assembly, no one, we will not recognize no one to represent Venezuela, yes, the place will be empty, and we will not promote dialogue between the parties. And so our role to help to build a future there will be more difficult. So, for instance, I don't know if we accept a representation, a mixed representation from both assemblies, can help us to achieve our goal of dialogue between parties and try to promote a better future. Of course, this is because this is what we decide, not me, but before the other executive committee about Yemen. Now we have a representation from the both parliaments, one that is in the capital of Yemen and the other one that is in exilium, and both are representing inside IPU assemblies. Also, we may try not to take a decision and to delay it. And if we don't take a decision, also, it is a political signal to Maduro regime. Because, of course, they are waiting. They are waiting and they wish to attend the next assembly. If we decide not to take a decision now, before the assembly of May, it is also a political signal that we are sending to our friends of Maduro regime.
President?
Yes, please.
There's a discussion. In the case of Yemen, we are promoting political dialogue, and we should and we must. That is independent if they are members of the IPU or not. To promote political dialogue, they don't have to be members necessarily. They can or they cannot be. The role of political dialogue is different from membership. I want to separate these two debates. And yes, even if the Venezuelan parliament is not recognized because it has a lack of legitimacy in its origin, that does not mean we will not continue to find or seek political dialogue. The problem we have is that it was precisely the Maduro parliamentarians who came with their red shirts to our IPU meetings, those who avoided the political dialogue with the opposition. They did never accept the political dialogue. They built a parallel parliament against the national legitimate parliament, and hence it is a different story from Yemen. That is all I want to say. I think it is different cases. And I think we can still take a decision now, despite that perhaps the executive, the governing council may see this topic in our May meeting, or we can see it in the meeting at the end of the year. I would do it in May. I will simply inform that this is the decision of the executive committee to see if someone wants to oppose the decision.
Muchas gracias. Eu, permitam-me que eu vou dizer algo. Se próxima Assembleia de União Interparlamentária de Maio, virtual, e eu vou dizer qual é a minha opinião. E que as eleições não têm sido legítimas e claras. Eu vou dizê-lo abertamente, sem problemas. E agora podemos não decidir quem representa a Venezuela, porque sem uma recomendação do Governing Council, do Comitê Executivo, não haverá representação da Venezuela. E o Comitê Executivo pode decidir adiar a decisão para mais tarde. E, em teoria, pode decidir adiar a decisão vários anos. Se me permite. Então, não estávamos violando os estatutos da União Interparlamentária e estávamos mostrando um sinal político muito forte a Maduro regime. Que pensam?
Presidente, a mí me parece que es importante, con su posición, trasladando que estas elecciones no tenían las garantías democráticas suficientes, estamos diciendo claramente, de esa manera, que por lo tanto la llamada asamblea no estaría representando a la ciudadanía de Venezuela, porque no estaríamos asistiendo a elecciones libres. Y por lo tanto, me parece que al manifestarnos, acompañando lo que usted dice, que las elecciones no fueron dentro de un marco democrático, no tendríamos que no sería posible aceptar una asamblea que viene precisamente de una aseveración ya de entrada de que no hubieron elecciones libres. No sé si acompaño su reflexión. Después del postulado, después de su definición de que no hubieron elecciones libres, por lo tanto, de esas elecciones no pueden haber, como resultado, no puede haber representantes de una elección donde no estuvieron preservados los valores legítimos de toda la sociedad venezolana. Frente a ese postulado, creo que la conclusión de lo que usted dice sería: no vamos a tener representación de Venezuela, por lo tanto, en la UIP, hasta tanto no haya una democracia que permita que todos los actores puedan elegir un parlamento libre en base a lo que piensa la ciudadanía venezolana.
Mis caros amigos, yo pienso que para decidirmos que no decidimos, el próximo lunes, es necesario contactos con los miembros del comité ejecutivo para asegurar que esta es la decisión mayoritaria.
Una negociación.
Porque nosotros tenemos, yo pienso que China, Zimbabue, Egipto, Uzbekistán, Uganda, vão querer reconhecer o regime da Assembleia Nacional de Venezuela. Do outro lado, temos Canadá, Chile, Suécia, Suíça, Uruguai, Sérvia e Suriname, que eu penso que estará... Piquinella nos pode esclarecer, mas que poderá estar conosco. Mas depois temos ainda com direito a voto Chad, Paquistão, Senegal, Tailândia e Quênia. E temos que trabalhar até lunes para não tomar uma decisão no próximo reunião do Comitê Executivo. Eu vou fazer uns contactos, mas vocês, por favor, penso que pode ser importante trabalharmos juntos para tentar não decidir nada nesta Assembleia e, por essa via, dar um sinal político a Maduro, que a União Interparlamentar não aceita facilmente esta representação como representação da Venezuela.
Perfeito. Bem.
Ok. Eu vou trabalhar com estes países, porque não vale a pena falar com China, para falar com Zimbábue, sabemos que lá, que vão, seu pensamento, mas com estes outros podemos trabalhar para ver se conseguimos uma decisão favorável àquilo que pretendemos.
Presidente, eu posso ter uma conversação também com países se contribuo à labor que você, obviamente, desempenha.
Ah, muitas graças, Presidenta. Então, vamos a ser, temos amanhã e de próximo fim de semana para fazer estes contactos.
Perfeito. Cuente comigo.
Muitas graças. Piquinella, tenemos sí. que hablar con esta gente toda.
Bien, y con Anda también, que tenemos que ver cómo hacemos. Lástima que se cortó la comunicación con Juan Pablo, pero bueno, ya le pregunté, de todos modos Tal vez Beatriz hable ahora con Juan Pablo directamente, o los tres, para sí. cerrar el comentario que tú has hecho. ¿Sí?
Ya. Ok, muchas gracias por vuestra colaboración.
Gracias. Bye.
Bye. Gracias. Obrigado.
Gracias.